estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova e o tema que estamos aqui debatendo hoje é: o dinheiro traz felicidade? E deixamos no ar, antes do nosso intervalo, a pergunta ao nosso companheiro Almir. As pessoas que têm muito dinheiro têm alguma responsabilidade espiritual por estarem nessa condição?
Com certeza. Até aproveitando a história do nosso companheiro Hélio, narrando esse amigo que recebeu a graça de estar, primeiro de um trabalho, depois de através da loteria, e novamente foi afortunado com o segundo prêmio. Então não é por acaso que ele recebeu. E num trecho do Evangelho, isso é deixado muito claro, que o instrumento já indica o uso que se deve fazer. Então, o que se imaginaria, seguindo até esse trecho do Evangelho, como é que viríamos se um senhor desse uma enxada nas mãos do seu funcionário, e esse funcionário, ao invés de revolver a terra, de trabalhar, de arar, de estar plantando, semeando, ele o erguesse contra esse senhor? É a mesma coisa, é o mesmo caso quando recebemos, quando temos a oportunidade de ter dinheiro em nossas mãos, porque ele é feito para poder multiplicar através de bênçãos, através de auxílio. Quer dizer, o dinheiro, ele serve, na verdade, como um instrumento abençoado. Então, ele tem que ser visto sempre como um meio e não como um fim.
Valdir, eu gostaria de aproveitar essa colocação do Almir, dizendo que o dinheiro é um meio, né? E lembrar um trechinho aqui do livro O Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia do Francisco Cano Xavier, que diz assim: o pão extingue a fome e o dinheiro ajuda a produzir o pão. O livro espanca as trevas de espírito e o dinheiro protege a expansão do livro. A veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro possibilita a construção da casa. O remédio socorre, o dinheiro incentiva o preparo do remédio. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. É exatamente o que o Almir falou, o dinheiro passa a ser um meio da gente conseguir o bem-estar social e o bem-estar espiritual.
Exatamente, as duas coisas. Aliás, esse livro, O Livro da Esperança, que você acabou de citar, ele faz menção em outros capítulos também ao dinheiro com muita propriedade. É uma beleza. Esse livro é uma beleza.
Inclusive, né, Valdir, nós lembrar sempre que também que o dinheiro, acima de tudo, ele é uma condição, podemos chamar assim, por falta de uma outra palavra, é uma prova também, né? As pessoas... Porque o dinheiro, o Kardec pergunta... Numa das suas... Não me lembro qual é o número da pergunta dos Espíritos, porque o Espírito responde que o dinheiro, ele tem que parar na mão de alguém. Ele tem que formar bolsões, esse dinheiro, porque se não houvesse esses bolsões de riqueza, assim, não parasse nas mãos de algumas pessoas, não haveria pesquisa, né? A pesquisa, não existiria pesquisa, e então o mundo realmente não haveria evolução. Evolução material e até também conforto para que as pessoas pudessem ambientar a sua evolução espiritual, como o Toribio acabou de ler agora aí, todas essas questões. Porque imaginamos o seguinte, que o primeiro carro, por exemplo, que foi fabricado por uma companhia, por uma empresa, o dinheiro desse carro fosse distribuído por igual a todos os funcionários. Entregasse, acabou de construir o carro, pegava o lucro e distribuía por igual para todos que trabalharam. O segundo carro distribuía por igual para todos que trabalharam. Esse carro não teria progresso, ele seria ainda exatamente como ele foi, porque ninguém teria dinheiro suficiente para pesquisar um carro melhor para o futuro. os remédios não teriam condição de serem pesquisados, porque existem remédios que exigem teste de 10, 15 anos para poder entrar em operação. Esse dinheiro tem que estar num bolsão, tem que estar com alguém para que possa fazer essa pesquisa, possa acontecer. Então a concentração do dinheiro nas mãos de algumas pessoas ou de algumas empresas que são de algumas pessoas, eles são providenciais para que haja pesquisa e para que haja progresso da humanidade, né?
Essa seria a responsabilidade social de quem está de posse do dinheiro, é isso, Hélio?
Exatamente, porque ele sabendo que com isso ele estará adiantando. E tanto isso é que quando se a pessoa não tiver essa responsabilidade, se ele não agir de acordo com as finalidades para que esse dinheiro está destinado, simplesmente ele perde, esse dinheiro sai da mão dele e vai parar na mão de quem tem essa responsabilidade. É impossível a pessoa manter uma quantidade de dinheiro se ele não der a ela o destino, que sai, foge da mão dele, não depende dele. Inclusive nós temos vários casos de homens ricos, né? Filhos nobres e netos pobres, né? Quer dizer, como se fala, né? Quer dizer, quem constituiu a fortuna, constituiu com uma finalidade. Então, enquanto ele viveu, a fortuna ficou na família. Aí o filho é nobre, ele passa a viver com nobreza e sem trabalho, ele acaba, o dinheiro foge da mão dele e o neto, né? Fica pobre lá na frente, né? Então, homens ricos, filhos nobres e netos pobres, né?
Valdir, só uma colocação. Você imagine uma pessoa, o Hélio colocou agora a questão do homem rico e o pobre. Imagine uma situação em que a pessoa esteja numa aflição tremenda e ela está com toda a condição material suprimida, né? Então, nesse momento, ela pode encontrar a felicidade plena. Se ela descobrir que aquele estado em que ela está, sem as condições materiais, for de fato uma condição de estado superior, ou seja, ela deixou de ter toda a condição material, foram tiradas delas, dessas pessoas, as condições materiais, as roupas, os carros, as casas, as condições de materiais supremas, né? E de repente foram lhe dadas a consciência, uhum, né? A consciência e o estado de percepção de que a felicidade não é material. Aí ela passa a ser, então, feliz. Ela passa a encontrar o seu estado próprio.
É uma superação muito difícil, né?
No Velho Testamento nós temos a história de Jó, né? Quer dizer, a paciência de Jó, que a gente fala. Muita gente fala, esse cara tem que ter uma paciência de Jó. Mas nunca leu lá no Velho Testamento. Qual é a história de Jó, realmente? Como é que Deus realmente testou Jó? E nós somos testados, porque todos nós fomos, somos ou seremos ricos, né? Fomos, somos ou seremos pobres, sem sombra de dúvida. Porque teremos que passar por essa prova, para saber se nós conseguimos manter a nossa tranquilidade, a nossa elevação espiritual, o nosso conceito de honestidade, mesmo nessas circunstâncias. Quer dizer, com muito dinheiro e sem dinheiro, né? Quer dizer, e vice-versa, okay, né?
Jefferson, Deus condena as pessoas que são ricas possuindo muito dinheiro?
Pode ir. Primeiro, Deus nunca condena, né? Deus ama, né?
Todos nós.
E no capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo de Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 8, a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, quando a gente vem aí usar indevidamente o recurso que nós temos hoje numa condição abastada, significa que nós não aprendemos a situação da caridade e da abnegação. Aí voltamos numa próxima oportunidade sem o recurso e tendo que aprender, né? Por isso que a gente vê, de repente, pessoas aí sem condição nenhuma material, dando abrigo a crianças, né? A velhos, né? Que a gente chega a admirar, assim, essa empreitada de amor, realmente, né? Porque deixou ali passar algumas oportunidades no passado e agora não tem como fugir porque tomou a consciência, né? Da vida espiritual.
Ele então, se enriqueceu antes com o amor, né?
Exatamente, em riqueza, função da dificuldade, né?
É, sem contar também que o dinheiro, ele tem uma certa limitação, que ele serve para você, individualmente. A partir de uma certa quantidade, tanto faz você ter, você ter 100 vezes mais ou 1000 vezes mais, aquilo não muda mais o que ele serve para você. Uma vez eu via, há muito tempo atrás, eu via inclusive o Silvio Santos falando, perguntaram para ele se ele era rico, né? Isso já faz uns 20 anos ou mais 20 anos atrás. Ele falou assim, ele respondeu assim, ele falou, rico para comer o que eu quiser, né? Quer dizer, para ir aonde eu quiser, eu já tenho muito tempo, ela não precisa muito, porque você consegue comer quanto? Um prato de comida? Dois? Uhum. Você comer quatro pratos de comida. A comida mais cara que você pode pôr num prato também não custa tão caro assim, que você precisa de tanto dinheiro assim, certo? Então, com pouco dinheiro você acaba aquilo que você usa para você. A partir de um certo momento, ele estava se citando, ele falou assim, esse dinheiro não é mais meu, porque é da empresa, né? E a empresa, ela gera empregos e serve para as pessoas. E ele comentava, naquela época, ele tinha uma revenda de veículos, acho que tem até hoje, aquela Vila Maria Veículos, lá Vimave. Ele falou, eu nunca fui lá na Vimave, eu não sei nem como que é por dentro da Vimave. Ele falou. Então lá dentro tenho computadores, eu tenho máquinas, tenho uma série de coisas que eu nunca vi, que é comprado com o meu dinheiro, mas que quem usa, quem aprende, quem progride, quem são as pessoas que trabalham lá dentro. Pegar o José Emílio de Moraes, por exemplo, que tem muito dinheiro, a cachaça dele, o tempo dele, o que ele gosta de fazer é ficar no hospital, ali na Beneficência Portuguesa, que é onde ele cuida, é onde ele fica, porque ele vai lá, que é um hospital beneficente, né? Ele trabalha assim, porque dá o dinheiro da empresa, não é mais dele, aquilo lá é dos empregados, de quem está lá, de quem está. Então essa é a utilidade providencial da fortuna, quando a pessoa realmente caiu nas mãos certas, né? E a pessoa então, ela gera empregos com aquilo, ela gera progresso social, ela gera progresso tecnológico, tudo isso. Porque para a pessoa mesmo, ela precisa de muito pouco, porque ela não consegue. Quantos pratos de comida você vai comer por dia? Um no almoço, um na janta.
Né? Não, mais que isso.
É mais do que isso, você não vai conseguir comer, né?
Jefferson.
Hélio, você vê que interessante, né? Emmanuel fala que quando o dinheiro começa a sobrar na sua mão, é um aviso da providência que você tem condições de chegar aonde o seu corpo não pode ir. Então é exatamente o exemplo que você está dando, né? O Silvio Santos, por exemplo, o corpo não pode ir, mas ele está conseguindo chegar lá através do dinheiro, né? A providência está dando essa condição, né? Então quando o dinheiro começa a sobrar na mão da gente, a gente agora, a partir de agora, já sabe o que tem que ser feito.
Turíbio, o que acontece espiritualmente com as pessoas que enriquecem às custas do grande sacrifício ou do prejuízo de outrem, de terceiros?
Valdir, essa é uma questão que leva a gente a pensar de uma forma um pouco mais ampla a respeito da utilidade da riqueza, da utilidade providencial do dinheiro, da riqueza. Quando nós fazemos bom uso dessa riqueza, possibilitando que as pessoas também compartilhem conosco, como o Hélio agora acabou de colocar, que o dinheiro passa a não ser mais da pessoa, e sim daqueles que estão usando, fazendo uso do dinheiro, nós encontraremos um estado de superação da condição material, né? Agora, o contrário, quando nós angariamos essa riqueza através do sacrifício de outras pessoas, através do prejuízo de outras pessoas, nós teremos com certeza que um dia prestar contas disso. O nosso espírito não passará imune durante essa evolução sem essa prestação de contas, com certeza. Nós vamos encontrar essa condição em todas as histórias que nós temos sobre, por exemplo, o período da escravidão, onde os escravos trabalhavam sem a remuneração justa, sem a paga justa, e só construíram riqueza para outras pessoas que não os remuneravam, outras pessoas que provocaram neles sacrifícios, prejuízos. E nós temos exemplos na literatura espírita muito claros. Um exemplo dele é o livro Senzala, do retorno dessas pessoas e do estado de sofrimento posterior ao ver essas pessoas sofrendo, as pessoas que estão com problema de conseguir sobreviver, porque deixaram a sua saúde, deixaram o seu dinheiro para enriquecer outras. E nesse momento, então, a providência divina vai possibilitar o resgate. Como o Almir falou, aliás, como o Jefferson falou agora há pouco, Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Deus permite, sim, que haja reencarnação, se não for durante essa encarnação mesmo, para que o espírito possa, então, cumprir, resgatar esses prejuízos causados às outras pessoas. E esse resgate poderá ser de uma forma não material, certo? Sim. Poderá ser de uma forma também espiritual, do sofrimento, do pensamento do indivíduo, do seu estado psicológico, poderá ser de outras formas também. Sempre, de qualquer forma, será um resgate doloroso. É isso que a gente precisa dizer.
E muitas vezes vingança através de processos obsessivos, né? Estamos falando de... não é o tema de hoje, né? Caso de obsessão, mas algumas vezes processos...
As perseguições, os processos de obsessões que a gente observa nas casas espíritas, na maioria das vezes são causados por situações materiais. Os espíritos desencarnam e voltam depois para cobrar a condição material. Então imaginem o ouvinte aí o que é ficar preso à condição material, o que é o sofrimento. Isso nos remete ao início do programa quando nós falamos da felicidade, que é exatamente o oposto, é se libertar disso, né?
Almir. Ah, pois não, Jefferson.
Só uma frase que eu gostaria de lembrar do André Luiz, que ele fala que a vida devolve tudo o que nós damos para ela. Então é bom a gente ter cuidado, né?
E até quando você pensa em pegar alguma coisa de alguém, a gente imagina, eu peguei, foi pouca coisa, ele não vai ligar para isso, né? Foi um pouco, eu peguei muito. As pessoas medem, mas a gente nunca deve tirar nada de ninguém, absolutamente nada de ninguém que possa causar prejuízo, porque... o valor do que está sendo tirado não é de quem tira, é de quem foi subtraído, ele que sabe o valor daquilo. Ontem eu assisti uma briga enorme lá no centro da cidade por causa de um sabonete. Tem uns mendigos que eles dormem na frente da loja lá, e eles estavam brigando por causa de um sabonete. Durou o dia inteiro a briga por causa daquele sabonete. Eles saíram, se bateram, foram embora. De tarde continua a briga, a mulher voltou, quero meu sabonete e tal. E foi por causa de um sabonete a briga. Então, naquela altura, se desencarnar um daqueles naquela hora ali, quer dizer, aquele que foi subtraído o sabonete dele, ele vai embora com ódio, né? Com ódio, porque o outro pegou o sabonete dele. Aí eu volto, o Waldir falou, vem a obsessão, né?
Aí chegou uma alma bondosa, que foi o Hélio, comprou um sabonete, entregou para o outro, acabou a briga.
Olha, eu não sou tão bom assim, porque não tive essa ideia. Eu não podia ter tido, mas eu não tive essa ideia, não.
Almir, e quantas pessoas que procuram médios das várias tendências para pedir aos espíritos que os ajudem a ganhar dinheiro? Conseguem isso? É correto buscar a ajuda de espíritos para enriquecer, Almir?
Olha, quando acontece esse caso, e não é muito difícil encontrar, a gente ouvindo até a Rádio Mundial, a gente percebe quantas pessoas que procuram um enriquecimento fácil, de sair dos seus problemas com extrema facilidade, se livrar da pobreza, como se fosse uma doença. E na verdade, e coloca isso como um ideal de vida, de sair daquela condição pobre, de enriquecer de qualquer forma. Então se apega a espíritos, se apega a pessoas que prometam que vão solucionar. Isso tem desde a época de Jesus, pessoas procurando solucionar os problemas imediatamente. Quando os sofredores, os paralíticos, os amputados, os obsediados procuravam o mestre, eles iam com aquela proposta de querer imediatamente se livrarem da lepra, se livrarem do mal que os acomete, se livrar da doença que possuem, sem, no entanto, se livrarem do mal maior, do causador, que é as próprias consequências de seus atos, que são egoísmo, são orgulho, que acabam gerando todos esses males. Então a proposta de Jesus era a proposta de fazer com que a pessoa desse um passo além de si mesma, que ela se melhorasse, que ela fizesse um processo de autolibertação. E o imediatismo era o móvel dessas pessoas. Então, quando acontece esse caso uma pessoa perguntar ou tentar interpelar um espírito ou tentar fazer com que ele auxilie a ganhar dinheiro, isso aqui, ele não é como se... Na verdade, é uma coisa interessante colocar isso. O espírito... ele está em uma outra condição, está num outro plano, está num plano espiritual. Mas é como se perguntasse para alguém encarnado. Então ele vai ter as limitações naturais dele para ajudar essa pessoa. Porque não dá para ganhar algo que não é nosso, a não ser que nós tomemos, com a pergunta anterior. E se é tomado e o ganho não é legítimo, isso vai ter que ser restituído. E essa restituição então vai englobar duas pessoas. Se o espírito auxiliar, sem a pessoa ter mérito, ou está na mesma faixa vibratória de ambição e une a ela, ou seja, acabam sendo, em vez de uma pessoa culpada, duas. Só que em planos diferentes.
É afinizadas.
Então, né? Afinizou para um fim único, que seria a cobiça, que seria a ambição. Exato. E aí a gente sabe como é que termina. Tem que estar resgatando o que semeou.
Esse seria um dos motivos, foi bom você lembrar isso, né, Almir? Seria um dos motivos que levou Moisés a proibir o intercâmbio mediúnico na época. Esse seria um dos motivos. Porque as pessoas vendiam a interpretação de sonhos na época. Então tem passagem no Evangelho que fala, sonhei, tinha sonhado, né? Então as pessoas vendiam para interpretar sonhos, elas cobravam para interpretar sonhos, cobravam para poder levar essas informações, para conseguir riqueza através do processo mediúnico. Isso foi um dos motivos, entre outros, mas o principal que levou Moisés a proibir realmente na época, né, o intercâmbio mediúnico na época, o contato com os espíritos, né?
Aí só completando, e as pessoas que procuram, conseguem? Conseguem. Porque vai estar se unindo como se unisse alguém encarnado, e esse espírito vai, se for um espírito mais inteligente, ele vai, olha, faz isso, faz aquilo, pega daquele, tira daquele outro. Então, vai estar na mesma faixa e auxiliando, como outra pessoa ia auxiliar a tirar. Se for uma pessoa de bem, porque acontece isso também, não são só pessoas ruins que desejam dinheiro, tem pessoas boas que também, puxa, eu queria fazer uma obra, tal. Mas aí já, a gente já remete para uma outra questão que a gente vai estar discutindo mais tarde.
E muitas vezes as pessoas de bem procuram os espíritos pedindo ajuda para ajudar terceiros, né? Na concepção de na construção de uma entidade, enfim, de vários auxílios que outros irmãos, outros companheiros necessitam. Turíbio.
Valdir, só gostaria de mencionar, o Almir colocou agora, né, essa relação entre as pessoas e o plano espiritual na busca de dinheiro, etc. E o Hélio colocou bem a condição de que Moisés proibia o intercâmbio justamente em função disso. Gostaria de lembrar que no livro dos Espíritos, aliás, no livro dos Médiuns, nós temos uma explicação interessante sobre isso, que normalmente, na maioria das vezes, os Espíritos que fornecem esse tipo de informação, que normalmente essas informações são todas furadas, elas não são verdadeiras, né? Normalmente esses Espíritos, na maioria das vezes, absolutamente na maioria das vezes, são todos Espíritos que não encontraram ainda o estágio evolutivo do amor. São espíritos inferiores que ainda não alcançaram a plenitude da vida e que dão essas informações justamente para verem as pessoas sofrerem, as pessoas ficarem aflitas, irem atrás, buscarem onde está esse dinheiro, onde está aquela propriedade. Dão essas informações para até se saciarem da tristeza que essas pessoas vão ter depois. Então realmente é uma relação muito perigosa e que não procede em momento nenhum essa relação, ela não tem nenhum cunho saudável aí. É isso, Jefferson?
É interessante isso que você falou, e eu queria completar um pouquinho tudo com o seguinte: toda vez que a gente tenta modificar a nossa estrutura material sem ser honestamente, isso quer dizer que nós não estamos contentes com a decisão de Deus, né? Porque a nossa encarnação foi muito trabalhada pelo plano espiritual na condição que ela é. E tudo que é para vir de melhor para nós, em função do plano material, vai vir, né? A gente trabalhando honestamente, conquistando amizades, essas coisas, as coisas vão vir naturalmente. Quando a gente começa a procurar isso daí por meios outros, não é? Porque a gente sabe que tem jeito de ganhar dinheiro aí, tá certo? Correndo alguns riscos, né? Só que aí a gente está indo contra a humildade, porque não está aceitando a condição que Deus achou, Deus colocou como melhor para nós, não é? O orgulho está falando mais alto nessa hora.
Turíbio, você pediu espaço para
Eu só ia fazer um comentário. Eu conheci uma pessoa que ela frequentemente ela dizia que os mentores dela, ela falava assim, os meus mentores sempre me falam de dois números que vão dar na loteria dos números. Então, na loteria dos números tem de cinco números, seis números. Ele fala, não, meus mentores, pelo menos dois eles me falam. Bom, só para dar uma ideia para o ouvinte aí, eu conheço essa pessoa já faz pelo menos uns 20 anos, até hoje ela nunca ganhou nada e continua, cada semana ela fica penalizada quando ela entra num lugar para fazer o jogo e fala assim, bom, e agora, né? E agora, quais são os números? E nunca dá, esses números nunca dão, é um sacrifício, ela se martiriza em função disso. Observe, ouvinte, a dificuldade que as pessoas passam por causa dessas ligações não saudáveis, né? Então seria melhor se ligar com Jesus e pedir que fosse feito exatamente aquilo que está designado para nós, de acordo com os desígnios superiores, para que a gente pudesse construir, aprender, fazer valer o dom da riqueza.
Hélio, e as pessoas que oram, essas pessoas que vão aos centros espíritas e que fazem o culto do Evangelho no lar, elas podem ser ajudadas materialmente? E o que, que você entende como sendo a verdadeira felicidade, Hélio?
Jesus, no Sermão do Monte, ele colocou, ele ensinou como tinha que ser. No Sermão do Monte, ele falou, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, nem com a posse do ouro, nem com a posse do... Porque ele falou, a preocupação com o dia de amanhã, ninguém pode explicar, aumentou um covado na sua altura. É mais ou menos isso que ele diz lá, né? Ele falou assim, que nós temos que viver um dia por vez, um dia de cada vez, e procurássemos o reino de Deus e a sua justiça, que tudo aquilo que nós necessitássemos nos seria dado por acréscimo. Então, levando isso em consideração, o que nós temos que orar? Que entre os homens mais sábios que consta lá no Velho Testamento é Salomão, que ao contrário dos outros reis de Israel, todos pediram exércitos, pediram posses materiais, escravos. E Salomão pediu sabedoria. Ele falou, não, eu quero sabedoria, eu não quero nada, eu quero sabedoria, porque com a sabedoria eu saberei o que fazer para poder ficar. Então, no processo, aquele que vai ao centro espírita, ou à igreja, ou que faz evangelho, onde ele quer que ele vá, né? E ele ora pedindo sabedoria, ele fatalmente, ele é atendido, ele receberá a sabedoria, ele receberá orientações, intuições, e ele saberá como fazer para conseguir aquilo que ele necessita. Porque como diz Jesus, tudo aquilo que nós necessitarmos nos será dado por acréscimo. Ele conseguirá o que necessita. E ainda levando, lembra o Turíbio aqui, que Jesus faz o exemplo dos pássaros, né? Olhar os pássaros no céu. Tem gente que pensa, porque o pássaro fica só voando, ainda trabalha para chupar o passarinho. Então, agora, sem trabalho, ninguém vai conseguir nada apenas com a oração. Ele vai ter que trabalhar pedindo sabedoria e trabalho, ele realmente vai conseguir a ajuda que ele precisa materialmente para chegar, para conseguir aquilo que ele precisa. E que nós seremos realmente responsabilizados, que seremos depositários e não proprietários das coisas que vão chegar até nós, nos lembra aqui o Almir, né? Quer dizer, então que nós descobrimos, entendemos que aqui seremos meios, seremos veículos para a manifestação de Deus aqui na Terra, através das posses que nos chegarem às mãos, fatalmente nós vamos conseguir o que nós precisarmos. E a verdadeira felicidade, eu acho que nós podemos definir a felicidade em duas palavras, né? Que foi o que Jesus, que foi o que Deus prometeu para nós. Ele falou assim, o que eu tenho eu te dou, a paz eu te dou. Então, felicidade é você ter paz. Se você não tiver paz, se você não conseguir manter a paz no seu coração, é porque você não é feliz. Então, você precisa de paz. Essa paz faz com que você durma, faz com que você durma tranquilo, faz com que você se alimente e a comida não te faça mal, né? Faz com que você tenha harmonia de procedimentos. Então, busque a paz e aí sim você encontrará a verdadeira felicidade. E a paz só é conseguida, nos lembra aqui o Turíbio, no momento em que nós conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Que foi o que Jesus nos pediu.
Queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo Jefferson, né? Jefferson, suas considerações. O tempo é...
Olha, tá nos pedindo um encerramento, infelizmente, né? O tempo está escasso.
Está escasso.
Certo? Porque eu aumentaria um pouquinho mais o meu pequeno grau de felicidade tendo aqui um pouquinho mais de tempo. Quero agradecer a todos e espero novamente um convite se for aberto.
Muito bem. E para encerrar o programa de hoje, do espírito Meimei, na voz de Chico Xavier, do CD Momentos de Paz, Dinheiro e Amor.
Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundice a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.